esportes para deficientes. Vamos falar agora sobre handebol para cadeirantes, com o professor doutor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, Décio Calegari. Recentemente, em 2010, o professor defendeu a tese de doutorado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, sobre prática de handebol para cadeirantes. Explica para nós como decorreu e o que, que o senhor descobriu aí nessa pesquisa toda.
Esse processo ele começa em 2005, quando nós resolvemos implantar uma modalidade coletiva no projeto de atividade motora adaptada que a gente desenvolvia na Unipar. E acabamos buscando, sendo desafiados por um colega de trabalho, professor Gorla, que hoje é professor da Unicamp, em que ele, nos provocando, conclamou: por que, que você não monta o handebol, que é a tua área de trabalho? E eu aceitei o desafio, fomos buscar informações e, na falta de informações, nós conseguimos enxergar uma oportunidade. Né? Não existiam trabalhos direcionados à prática do handebol em cadeira de rodas como competição. Então passamos aí 4 anos, 5 anos estudando. Esse contato com o professor Gorla acabou construindo a possibilidade de a gente ir para Campinas fazer o doutorado. E em dezembro de 2010 a gente consolida esse trabalho com a tese de doutorado. No desenvolvimento dessa tese de doutorado, a gente montou uma equipe em Toledo e esse trabalho começou a repercutir. A gente acabou possibilitando o surgimento de novas equipes. Hoje o handebol em cadeira de rodas já é disputado em 10 estados da federação, são mais de 20 equipes competindo e treinando. Já fizemos duas competições sul-americanas, 2009 no Chile e 2010 na Argentina, e estamos lutando agora para organizar o primeiro mundial da modalidade em 2012, em junho de 2012, aqui no Brasil. Essa é a nossa meta mais ousada hoje.
E toda pesquisa gera um resultado muito prático na vida das pessoas. A gente está falando de vidas, né, de seres humanos, e que jogam handebol na cadeira de roda. A tua pesquisa, o que significa para a vida desses cadeirantes, né?
Olha, Everton, você fez uma pergunta muito interessante, porque me permite dizer para você que a grande vantagem do handebol é que a gente não concorre com o basquete, por exemplo. A gente conseguiu, na construção da proposta de adaptação do handebol para cadeira de roda, direcionar essa modalidade para um grupo de deficientes que não tinham oportunidade de praticar uma modalidade coletiva. Porque nós temos o basquete, que ele trabalha com um tipo de deficiência que tem uma mobilidade motora maior, e nós temos o rugby, que é para tetraplégico, que tem uma mobilidade motora muito reduzida. E nós tínhamos um grupo entre o basquete e o rugby que não tinha opção de prática coletiva. Ou ele ia fazer atletismo, ou ele ia fazer natação, ou tênis de mesa, uma modalidade individual. E a gente conseguiu, no desenvolvimento da tese, construir uma modalidade que se encaixasse para esse tipo de perfil.
Foi a partir do seu estudo, professor, que isso aconteceu?
Na verdade, as coisas aconteceram simultaneamente. Quer dizer, a gente foi construindo o estudo e foi aplicando ele na prática. Então, aí o grande benefício, acho que a grande virtude do estudo foi esse, foi conseguir enxergar essa população de deficiente que não tinha oportunidade de prática coletiva e ao enxergar isso, a gente acabou criando a condição para que a modalidade se desenvolvesse com a velocidade que está se desenvolvendo.
Então eu estou falando com uma referência mundial no assunto.
Perfeitamente. Sem falsa modéstia, né? Hoje eu tenho uma orientanda minha em Portugal, que faz parte da comissão organizadora do handebol em cadeira de rodas em Portugal. Todo o trabalho desenvolvido na América do Sul é feito a partir da nossa tese. Encaminhei o livro para todos o pessoal da Argentina, do Chile, da Bolívia. Bom, para você ter uma ideia, a Bolívia não tem handebol para andantes e já tem o handebol em cadeira de roda. No sul-americano, nós recebemos 6 cadeirantes da Bolívia. Eles não tinham técnico porque não tem handebol na Bolívia e a gente acabou, eu e o técnico do Chile, dividindo a função de ser técnico deles também.
Professor, confesso que eu nunca assisti uma partida de handebol aí de cadeirantes. Qual a funcionabilidade dessas pessoas a partir do seu estudo?
Na verdade, o que
aconteceu?
O handebol em cadeira de rodas é destinado para deficiente físico. Então, quais são os tipos de deficiência que a gente acaba atendendo? Amputados, lesado medular, nós temos pessoas com baixa estatura, nós temos sequelados de pólio, às vezes a pessoa não precisa estar em cadeira de roda, ela tem que ter um comprometimento de membro inferior que impeça ela de jogar o handball normal. E isso é a condição para ela poder jogar o handball em cadeira de rodas. Então ela não precisa ser uma cadeirante para jogar. Vai jogar na cadeira de rodas, por quê? Porque a cadeira de rodas e a redução da altura da trave são as duas únicas modificações que a gente tem do handball de salão para o handball em cadeira de rodas, né? Então isso foi uma outra coisa que a gente procurou observar no desenvolvimento da tese, que a modalidade na cadeira de rodas ficasse muito próxima da modalidade sem a cadeira de rodas, e a gente conseguiu isso, né? Na verdade a gente reduziu a trave, por quê? Para que o goleiro pudesse jogar na cadeira de rodas também, né? O pessoal da Espanha tentou fazer uma experiência com o goleiro fora da cadeira de rodas, mas o nosso pessoal aqui do Brasil não gostou da experiência. Então aí a gente conseguiu encontrar esse caminho de reduzir a altura da trave para que todos pudessem continuar jogando na cadeira de rodas.
Já é um esporte paralímpico considerado ou não?
Não, ainda não. Na verdade, a gente está lutando, brigando para que isso... Brigando não, a gente está desenvolvendo a modalidade na perspectiva de que a quantidade de atletas, a quantidade de equipes, acaba motivando. Como eu te falei, a velocidade com que as coisas estão acontecendo está sendo muito rápida. Hoje nós já temos handball em cadeira de roda em 12 países. São 4 na América do Sul. Na Europa nós temos Portugal, Espanha, França, Áustria, Suécia e Inglaterra, mais Austrália e Japão. Então nós já temos 12 países e 4 continentes, sendo que o Comitê Paralímpico exige no mínimo 3 continentes.
E países então, importantíssimos.
Né? E países que têm, por exemplo, Inglaterra é um país que vai sediar a próxima Olimpíada. No trabalho em Portugal, nós já temos reconhecimento do Comitê Paralímpico Português e já temos reconhecimento do Comitê Paralímpico Europeu. Então a perspectiva até de que a modalidade seja reconhecida na Europa é muito mais forte do que aqui, porque o handball ele é muito forte na Europa, é uma modalidade muito popular na Europa.
Professor, parabéns pela iniciativa, por todas as pesquisas, pelo seu doutorado, e que bom Maringá poder acolher um pesquisador, um professor desse naipe, né? Uma referência mundial no esporte aí para deficientes, para cadeirantes, no caso... para a prática de handball para cadeirantes. Eu gostaria que o senhor finalizasse a entrevista fazendo a sua análise. Este é o momento da gente fazer acontecer a coisa no esporte, não é? O Brasil está no centro do mundo.
Com certeza, e eu fico muito feliz de estar em Maringá. Eu comentava em off aqui com você, porque eu sempre perdi para Maringá, né? Então, estar aqui hoje, para mim, é um motivo de... conquista pessoal, né, e principalmente pela forma como Maringá está me recebendo, né, os meus ex-adversários me acolheram de uma maneira muito querida, não tenho, professor Teixeira, professor José Luiz, professor Alenamar, pessoas com quem a gente conviveu na quadra durante tantos anos, nos receberam de uma forma tão carinhosa que eu só posso dizer que estou muito contente. Quando eu falo de esporte de aventura, também lembro do prefeito Silvio Barros, pouca gente sabe, mas um dos grandes idealizadores dos Jogos Mundiais da Natureza foi ele. Infelizmente, deram a ideia para outra pessoa executar. Tenho certeza que se o nosso prefeito tivesse executado os Jogos Mundiais da Natureza, ele não teria tido só uma edição, estaria funcionando aí até hoje. Eu lembro que eu era presidente de federação quando os Jogos Mundiais da Natureza aconteceram, e eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito quando ele era secretário de Estado do Esporte, e pena que ele saiu da secretaria, porque tenho certeza que se ele tivesse tocado os Jogos, nós teríamos os Jogos Mundiais da Natureza até hoje como um evento de ponta. Foi um evento visionário, foi um evento que aconteceu há 20 anos atrás e que hoje a nossa sociedade ainda não está madura, né? Poucas pessoas enxergaram isso. Então, o que eu posso te dizer de Maringá é que estou adorando a cidade, moro em frente ao Parque do Ingá. Adoro a forma como Maringá trata a natureza, né? Você poder conviver no ambiente urbano com as árvores, com a natureza como Maringá convive, é uma experiência fantástica. Estou dentro de uma universidade que hoje é referência no estado. Nós venho para a UEM num momento ótimo, há 3 anos que a Universidade Estadual de Maringá é a melhor universidade do estado do Paraná. Então vivo um momento assim de muita realização. Temos aí para a Olimpíada, Olimpíada a caminho, temos uma Vila Olímpica, um velódromo que é referência nacional. Maringá é conhecida nacionalmente pelo apoio e pelo incentivo que dá o esporte amador. Então o que a gente espera é só contribuir para que isso seja ainda mais valorizado. Isso. Espero que a gente, além de ser uma referência no esporte olímpico, a gente possa se tornar uma referência no esporte paralímpico.
A gente que está dentro, às vezes, não consegue ter essa visão, né? Por isso que é bom ouvir pessoas que estão chegando, que vêm de fora, que nós, igual o Parque do Ingá, se eu estou no Parque do Ingá, a gente acompanha toda essa polêmica aí da abertura, da reabertura, né? O maringaense deu conta de que o Parque do Ingá é bom quando ele foi fechado. Na verdade? Então a gente que está dentro, a gente não consegue perceber a beleza dessas coisas todas.
E Maringá é uma cidade maravilhosa, está num momento ótimo e tenho certeza que a gente vai contribuir para que isso fique ainda melhor.
Professor, contato, e-mail, quem quiser entrar em contato com o senhor.
Pode entrar em contato direto na universidade, é o 3011-4315, que é o telefone do departamento. Meu e-mail é drcalegari@uem.br e o pessoal é dsrc@gmail.com. Então, estamos à disposição para ajudar no que for necessário.
Ok, você ouvinte, muito obrigado. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra no nosso site, que é o cbnmaringá.com.br. Durante a semana eu estou no Twitter, que é o Everton Maringá, e no Facebook também, Everton Barbosa. Até a semana que vem.